que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém.
1974 foi o ano do disco Elis e Tom, encontro de dois dos maiores nomes da música popular brasileira, a cantora Elis Regina e o maestro Antônio Carlos Jobim. São de Tom todas as músicas do álbum, algumas em parceria com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Aloísio de Oliveira. E a voz de Elis está nas 14 faixas, como aqui em Chovendo na Roseira.
Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira.
Elis e Tom, lançado em agosto de 74, foi um dos momentos marcantes da música brasileira naquele ano de grandes acontecimentos no mundo.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade.
Uma emissora de rádio de Lisboa começou a tocar Grândola Vila Morena na madrugada de 25 de abril. A música, proibida em Portugal pelo regime salazarista, foi a senha para o início da Revolução dos Cravos, que pôs fim a quase 50 anos da ditadura iniciada por Antônio Salazar.
O povo é quem mais ordena.
Na Argentina, Isabelita, mulher de Juan Domingos Perón, anunciou a morte do marido em 1º de julho, aos 78 anos. Isabelita assumiu o governo e foi deposta 2 anos depois por um golpe militar.
Com grande dolor, devo transmitir ao povo o falecimento de um verdadeiro apóstolo da paz e da não violência.
Em 8 de agosto, Richard Nixon fez pronunciamento em rede de TV nos Estados Unidos. Pressionado pelo escândalo de Watergate, ele se tornou o primeiro e até hoje único presidente norte-americano a renunciar ao mandato.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Também aconteceu muita coisa no Brasil em 1974. O país foi às urnas em 15 de novembro para eleger toda a composição da Câmara Federal, 364 deputados e 22 senadores, um por estado. Naquela época, os brasileiros não podiam eleger o presidente da República e os governadores pelo voto direto. Por isso, a eleição para o Senado ganharia um significado especial, como afirma, 40 anos depois, Roberto Saturnino, que em 74 se candidatou à vaga de senador pelo estado do Rio de Janeiro.
A eleição de senador, naquele momento, era a única eleição majoritária do país. Os governadores eram nomeados, presidente da República, todos eleitos indiretamente, os prefeitos das capitais da mesma forma. Então, a eleição de senador passou a ter um significado todo especial. E os senadores eleitos foram as lideranças importantes do país em cada estado.
O fator econômico também entrou no jogo político. Em 74, o Brasil sofria os efeitos da crise do petróleo, desencadeada no ano anterior. Em retaliação ao apoio do Ocidente a Israel na guerra contra Egito e Síria, os países árabes quadruplicaram o preço do barril de petróleo, atingindo em cheio países que importavam o produto como o Brasil. O historiador Antônio Barbosa, professor da Universidade de Brasília, explica que a crise feriu de morte a fase de vigoroso crescimento econômico com inflação relativamente baixa.
foi o princípio do fim do milagre econômico do regime militar. Então, esse milagre econômico, que durante o período que vai de 69 a 73, permitiu que o Brasil apresentasse índices anuais de crescimento do PIB semelhantes ao da China de agora, isso vai para o ralo. Com a primeira crise do petróleo, os juros sobem de forma incomum e isso arrebenta com os alicerces do plano econômico.
O sistema político brasileiro permitia a existência de apenas dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que apoiava o regime militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que reunia as diversas correntes de oposição. Filiado na época ao MDB, Roberto Saturnino avalia que a crise econômica e o desejo de abertura política tornavam muito difícil que a ARENA repetisse a vitória que obteve nas eleições de 1970.
Naquele momento, a opinião pública estava virando realmente contra os militares, porque no primeiro momento a classe média das grandes cidades apoiou o golpe, sem dúvida nenhuma. E nas primeiras eleições a ARENA deu um banho. Em 74 já havia um sentimento de que era importante restabelecer a democracia.
Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira.
Estava-se informado o cenário para uma campanha vitoriosa da oposição. Mas isso vai ficar para o segundo capítulo da série Senado 74, a eleição que abalou a ditadura. Com trabalhos técnicos de André Menezes, da Rádio Senado, Adriano Faria.